Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, dia 12 de outubro, 11 horas e 8 minutos, você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado, um ótimo feriado, você que ligou o rádio agora, daqui a pouco a gente atualiza as informações sobre a festa da padroeira, muitas notícias já trouxemos desde as primeiras horas da manhã, movimentação intensa na catedral, a corrida da fé, as missas sendo realizadas, mas agora nós vamos falar de política. Vamos voltar a falar sobre as eleições e eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o jovem Henrique Micabô, do Partido Novo, ele que alcançou 15.359 votos só em Cascavel. A votação em todo o estado do Paraná, 27.651, ele que disputou vaga para a Câmara Federal. Henrique, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia Zé Roberto, bom dia ouvinte, obrigado pela oportunidade de voltar aqui, agora para agradecer essa bela largada aí nas urnas. Eu acabei de reparar, você falou da festa, né, da padroeira, Minha mão ainda está com cheiro de alho, que eu estava lá ajudando ontem no pão de Nossa Senhora, e quero voltar para lá mais tarde para aproveitar. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data importante para a cidade, né? É um dia muito apropriado para vir aqui agradecer, porque realmente, em especial em Cascavel, acho que a minha votação surpreendeu muita gente e eu recebi um grande voto de confiança aí para os próximos anos.
O que motivou os eleitores a votarem em você? De repente alguém poderia dizer, não, mas isso tem que perguntar para os eleitores. Mas na sua opinião, o que fez com que os eleitores tivessem essa decisão de votar no Henrique Micabô?
Eu acho, Zé Roberto, que a gente já vinha vendo ao longo das últimas eleições que o eleitor aqui de Cascavel, da região oeste, estava cansado dos mesmos nomes e sobrenomes que sempre via ali disponível nas urnas e já estava mandando seu voto para fora da região. Né? Na última eleição a gente teve números recordes disso aí, né? Votando em candidatos de Londrina, Maringá, Curitiba, porque não encontravam representação qualificada aqui em Cascavel. Então tinha essa demanda, né, por uma pessoa nova já há algum tempo, e graças ao apoio de voluntários na minha campanha eu pude fazer essa informação chegar, porque como eu não tenho uma família que se envolveu na política historicamente, né, ninguém teve mandato, ninguém nunca tinha disputado eleição, eu lancei uma candidatura de currículo, eu apresentava para as pessoas o meu preparo, a minha vontade de fazer política de um jeito diferente, técnico, apresentava a minha disposição a abrir mão de privilégios, né? Eu assinei em cartório na primeira semana da eleição que, além de não usar recurso público na campanha, não usaria auxílio moradia se eleito, cortaria metade do meu gabinete. Eu acho que existia demanda por isso e finalmente muitos eleitores encontraram essa alternativa aqui em Cascavel e região.
Agora você alcançando 27.651 votos, não foi possível. Aliás, o Novo não conseguiu eleger ninguém no Paraná, é isso?
Exatamente. A projeção do partido era de somar uma cadeira de deputado federal. Acabou não somando nenhuma. Dentro desse cenário, claro que a gente trabalhou pela eleição e imaginava que outros candidatos do partido fossem ter candidaturas muito mais fortes. Eu ainda fui, dentro do Novo, a nível nacional, uma grata surpresa, porque nós tivemos deputados do Novo buscando reeleição, que com muito mais recursos do que eu fizeram menos voto. Né? O Novo, a nível nacional, caiu de 8 para 3 deputados federais. Deu para ver que esse ano a narrativa que o Novo usava muito fortemente em 2018 foi enfraquecida, né? Falar em não usar recurso público numa eleição onde tinha tanto dinheiro só dificultou que a nossa informação chegasse até o eleitor. E eu acho também que o posicionamento do Novo de ter um candidato próprio, né, à presidência, e os posicionamentos históricos do Amoedo, que já foi presidente do partido aí ao longo principalmente do último ano, de ficar só num samba de uma nota só pedindo impeachment do governo federal, machucaram muito o posicionamento do Novo como um partido de direita. Né? Nós tínhamos eleitores buscando candidatos preparados, de currículo, que abrissem mão de privilégios, mas eles queriam ter certeza de que lado o seu deputado ia cair, em especial no segundo turno. E apesar do Zema ter se posicionado nesse sentido, Marcel, o próprio Felipe Dávila, que foi o nosso candidato à presidência, ter feito isso, o Amoedo acabou atrapalhando o posicionamento do partido como um partido de direita e liberal. Né? Deixou de ficar claro para o eleitor se o partido estava a favor de privatizações, estava ali com o Bolsonaro, ia estar com o Lula no segundo turno. E isso também acho que atrapalhou a eleição, porque foi uma eleição muito polarizada. Né? Quem abraçou mais fielmente um ou outro candidato dentre os dois que nós temos hoje para o segundo turno se deu muito melhor. Claro que me dá preocupação, eu discuti isso ontem em outra entrevista, uma ideia de que agora está tudo bem, porque temos um congresso de direita, então mesmo que se eleja o Lula presidente, vai haver moderação por parte dos deputados. É, eu acho que é importante, acho que o posicionamento do Novo falhou, né? Isso ficou claro nas urnas, é, mas acho importante também o eleitor de direita, que está preocupado com esse segundo turno, não se tranquilizar pelo congresso que nós temos hoje, porque boa parte do que se elegeu ali no próprio PL é o histórico centrão, que a gente chama fisiológico, né? Que pode estar posicionado mais à direita agora, por circunstância da eleição, mas que no eventual governo Lula vai estar à venda, né, em troca de emendas, como sempre esteve. Então, é, acho que ainda há preocupação para quem, como eu, de direita, nesse segundo turno. A gente tem que se manter vigilante e não contar tanto assim com os deputados que temos hoje na Câmara.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o segundo turno. Tinha, claro, o Felipe Dávila, candidato do Novo. É evidente que o Romeu Zema não poderia declinar apoio no primeiro turno, mas fez isso ao Bolsonaro, apoio ao Bolsonaro neste segundo turno. Estava dando uma olhada aqui na votação. Renato Silva foi o mais votado, com 27.951 votos aqui em Cascavel. E você com 15 mil. Os demais com votação bem menos expressivas. O próprio Nelsinho, que foi eleito, conquistou muitos votos fora, porque em Cascavel ele conquistou 5.124. Essa votação, esse envolvimento nessas eleições de 2022. Alguns já entendem que isso lhe credencia para, quem sabe, disputar a prefeitura nas próximas eleições. Como que você vê essa possibilidade?
Eu vejo essa possibilidade com muitos bons olhos, porque quando eu tomei a decisão de recusar as propostas que eu tive fora do país, no Canadá, e a gente falou disso aqui, né, na minha primeira apresentação, eu tomei uma decisão de longo prazo, de vir para o Brasil para colaborar com o debate público, para estar no serviço público. Então, eu recusei as propostas que tinha lá fora, voltei, trabalhei com mais de 70 prefeituras como consultor aí ao longo dos últimos 2 anos, e botei meu currículo à disposição agora para continuar aprendendo mais sobre serviço público e participar de uma primeira disputa eleitoral. Agora, fica claro para mim que eu recebi muitos votos de confiança aqui em Cascavel, né? 15.359, um número muito expressivo. Fiquei atrás só do empresário dono aqui da rádio, da Univel, o vice-prefeito Renato Silva, que sempre me tratou muito bem. Mas essa votação tão expressiva me dá fôlego para continuar. Porque na primeira vez que eu vim aqui para a gente conversar, Zé Roberto, eu era um jovem preparado, mas um jovem idealista que ninguém sabia o que ia acontecer quando a urna fosse aberta. E apesar do resultado do partido não ter sido o ideal, eu fiquei entre os 50 mais votados do estado, fiquei entre os 10 mais votados em várias cidades da região, né? Fiz mais de 2 mil votos lá em Curitiba, lá na capital do outro lado do estado, mas em especial aqui em Cascavel tive a segunda maior votação a deputado federal. Eu acho que isso me dá um aceno positivo, né? Me dá uma confiança que talvez eu não tinha antes, de continuar disputando eleições, continuar deixando o meu currículo à disposição da população para ser um funcionário melhor da população por meio da política. Então, fico bastante confiante e feliz com essa votação que me cacifa em uma disputa até do Executivo Municipal em 2 anos.
Alguns ouvintes interagindo aqui conosco, lembrando que o ouvinte pode participar no WhatsApp 991-37-7533. O Eduardo diz o seguinte, pergunta a ele por que não disputou primeiro para a Assembleia Legislativa, talvez teria sido eleito. Uma pergunta ou curiosidade do ouvinte.
É uma ótima pergunta, me fizeram várias vezes durante a campanha. Eu decidi disputar o pleito a deputado federal, decidi que esse seria meu primeiro passo quando decidisse entrar na política, lá em Brasília, né? Eu estava ainda morando no Canadá, estudando economia e ciência política, e voltei para cá para um estágio voluntário, no qual eu acompanhava reuniões dentro da Câmara dos Deputados. E eu vi de perto ali deputados muito despreparados e vi de perto ali que o poder, infelizmente, aqui no Brasil é muito concentrado em Brasília. Então eu entendi que se eu quisesse fazer mudanças de fato no Legislativo, eu teria que ser um deputado federal que estivesse disposto a cortar na própria carne e devolver poder de volta para o nível local, devolver para os deputados estaduais nas assembleias e devolver para os vereadores nas câmaras municipais, porque esses agentes são mais próximos da população, é muito mais fácil que a população cobre essas pessoas, mas o trabalho deles só vai ser efetivo se os nossos deputados pararem de cuidar do próprio umbigo em Brasília, forem para lá dispostos a descentralizar o poder. Então eu achei que o maior impacto que eu poderia causar no Legislativo era na Câmara Federal, e as condições, né, no entendimento meu e da equipe, à época de tomar a decisão, eleitorais para sair federal ou estadual não eram tão diferentes aqui na região, dado o número de candidatos. A gente realmente achou que era possível essa eleição já direto lá para a Câmara em Brasília.
E para quem não conhece o Henrique Micabô, você é empresário, mestre em economia.
Exatamente, eu sou economista, cientista político, tenho mestrado em economia.
Cientista político também.
Eu trabalhei fora do país com o Banco Central do Canadá, trabalhei com agências do governo dos Estados Unidos, mas eu voltei decidindo que ia me envolver com o setor público, fiquei trabalhando aí numa empresa de consultoria e digitalização para prefeituras ao longo dos últimos 2 anos, antes de me lançar candidato a deputado federal. Agora estou esperando para ver qual vai ser meu próximo passo, provavelmente dentro do setor público. Não pretendo voltar tão cedo para o setor privado.
Uma curiosidade aqui do Hamilton. Hamilton, acompanhando a CBN. Quantos anos tem o Henrique? Qual que é a tua idade?
26 anos.
26 anos.
21 desses aqui em Cascavel, nascido e criado aqui.
26 anos, portanto, Hamilton, bastante jovem. Tem algumas observações aqui de ouvintes. Aline, obrigado, acompanhando a CBN. O Elvio também ligado aqui na CBN. O Tiago de Toledo acompanhando a 93.9. Pedro também acompanhando a CBN. Quem mais está ligado aqui é o Márcio. Obrigado, Márcio. Bom, você é economista, cientista político. Vamos falar um pouquinho desse segundo turno. O Novo, então, com esse declínio favorável ao Bolsonaro. Você acha que o presidente Bolsonaro pode superar o ex-presidente Lula e vencer as eleições?
Eu acho que sim, né? Para além da minha torcida, e eu torço para que sim, eu acredito que é possível. Eu estava olhando alguns dados ontem, né? A própria revista The Economist, que é baseada na Inglaterra, ela faz um agregador de pesquisas, né? Tanto de fora do país quanto do Brasil, faz a média de todas e vai unificando isso num gráfico só. Ela já indica empate, 50-50, o Bolsonaro numa rápida ascensão e o Lula decaindo aí na sua votação. Isso nos votos válidos, porque o que tem sido visto, né, o que tem sido mapeado pela revista, é que aos poucos a campanha do Bolsonaro e os apoiadores, né, voluntários, estão sendo bem sucedidos em trazer quem se absteve no primeiro turno, quem votou nulo, levar essa pessoa para a urna no segundo turno. Eu acho que esse é um ponto crucial. Nós ainda temos alguns apoiadores do atual presidente Bolsonaro que ainda tentam enaltecer os feitos dele, a pessoa que ele é, e não é meu caso. Eu, inclusive, na primeira entrevista que dei aqui, deixei claro que tinha divergências com o atual governo federal. Claro que agora eu estou entre uma escolha onde eu tenho algumas divergências e uma escolha onde eu não tenho nenhuma convergência, né? Então, o trabalho que eu e outros que foram candidatos nas eleições desse ano aqui em Cascavel, inclusive o próprio vice-prefeito Renato Silva, temos dialogado sobre como trazer quem não foi votar a votar, alertando as pessoas sobre um risco de um eventual governo Lula. Não adianta mais enaltecer quem é o Bolsonaro, as vontades do Bolsonaro, porque as pessoas já tiveram acesso a essa informação e decidiram, mesmo assim, não ir votar no primeiro turno. Essas pessoas que nós temos que trazer para a urna, num número recorde aí, historicamente, para poder reverter o cenário, porque o presidente Bolsonaro larga muito atrás, né, na votação. Se acontecer, vai ser uma virada histórica, mas ela tem se mostrado possível porque, inclusive, quem foi candidato a deputado, né, no primeiro turno, se um eleitor dissesse: Zé Roberto, vou votar em você para deputado, mas apesar de você ser de direita para presidente, eu vou votar no Lula. Você não bateria boca com essa pessoa, você está interessado no voto para deputado. Agora, quem foi candidato, isso envolve quase todos os que foram candidatos aqui em Cascavel no primeiro turno, está engajado em reverter esse voto de abstenção para o presidente e talvez até tentar virar o voto de esquerda para o presidente Bolsonaro. Esse movimento, esse engajamento dos candidatos do empresariado, acho que é histórico e é isso que pode virar o jogo.
Uma pergunta aqui do Afonso. Obrigado, Afonso, interagindo com a CBN. Ele diz aqui: gostaria de saber aí do economista por que o Bolsonaro não é visto como alguém que faz um bom governo na economia, inclusive o Paulo Guedes. As estatais estão dando lucro, o Brasil vem crescendo, o PIB. Aliás, o PIB já dessa semana projetando um crescimento de 2,7%, perto de 3% PIB nacional. Ele continua aqui: faltou comunicação. Inclusive, na semana passada, o governador Ratinho Júnior deu uma entrevista à CBN e estava falando realmente que faltou comunicação. Quer dizer, parece que essas informações positivas não têm chegado até a população, pelo menos no sentido de interferir no resultado, nas pesquisas ou nas próprias urnas, nas eleições no primeiro turno. O Afonso coloca aqui: o que faltou? A economia do Brasil não está bem? É a pergunta dele ao economista Henrique Mecabô.
Eu acredito que faltou, sim, comunicação. Eu acho que os principais economistas do país e as principais linhas de pensamento econômico, elas se preocupam muito com estabilidade e previsibilidade. Eu acho que nisso o governo pecou um pouco, na maneira de se comunicar, né? De às vezes dar informações ali no cercadinho. Isso não foi ruim só politicamente, isso gerava instabilidade no mercado, né? Os investidores ficavam receosos sobre o que era discutido ali, não sabiam se ia virar lei ou não, se ia bater boca com a Câmara dos Deputados ou não, e nisso davam uma segurada nos investimentos, né? Por receio do futuro, por incerteza. Então acho que nesse ponto faltou, assim, boa comunicação do governo. E uma coisa que frustrou vários economistas, né, com os quais eu converso, isso, economistas são conselheiros econômicos de nível federal, até do próprio governo, é que se prometeu muito liberalismo lá atrás, né, se prometeram várias privatizações, e algumas que dependeriam só da canetada do governo não avançaram. Claro que há todo um arranjo político para que elas deem certo, mas como elas foram dadas como certas lá na primeira campanha, teve muita gente que esperava um governo ainda mais liberal na economia por parte do Paulo Guedes, e agora se decepcionou. Apesar disso, eu acho que está claro que os números econômicos aqui do Brasil têm melhorado muito, num momento que eleitoralmente é bem propício, né? A gente tem visto deflação, tem visto projeções de aumento do PIB, enquanto muitos outros países do mundo ainda estão sofrendo com a pandemia, com taxas de juros altíssimas. Então, acho que, dada a média mundial, o Brasil vai, sim, muito bem. Claro que o período eleitoral gera aí mais incerteza, gera instabilidade enquanto os empresários estão dispostos a investir ou não para aumentar suas empresas, contratar mais gente nos próximos meses, mas ainda estamos melhor do que a média mundial, sem dúvida nenhuma.
Uma pergunta da Juliana. Juliana, você é professora, economista, pode mandar aqui para complementar. É de Toledo, né? Isso, Toledo. Juliana, obrigado. Ela diz o seguinte: depois do dia 30, combustíveis vão subir? Há um não repasse por parte da Petrobras? É isso? Gostaria de entender.
Não, não há um não repasse, não. A queda nos preços foi porque, finalmente, o governo, junto aos deputados, decidiu avançar para diminuir os impostos, né, sobre os combustíveis, num período onde o petróleo está num custo alto. Então, nada indica que vão subir de novo, não parece ser só uma medida eleitoral, né? É uma preocupação mesmo com a cadeia de produção no Brasil, porque a gente sabe, né, que o preço do combustível é repassado para tudo, chega lá na gôndola do supermercado e todo mundo paga. Então, não há indicação nenhuma de que a Petrobras esteja barrando ou moderando esses preços. A gente segue ainda os preços de mercado global, só foi diminuído os impostos que os cidadãos pagam na ponta da linha.
E dando uma olhadinha aqui no mercado internacional, o petróleo nesse momento com queda de 1,94, o barril internacional valendo US$ 92,49. Só lembrando que nós chegamos a US$ 140 o barril, mas foi rapidinho, depois baixou para 130, ficou ali na casa dos 120, depois foi baixando. Nós chegamos recentemente a 90, a 84, 85, agora está 92. Será que o petróleo vai continuar subindo ou essa oscilação é mais para baixo do que para cima?
É muito difícil prever isso porque a gente ainda tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia escalando, né? Claro que a imprensa parou de falar nisso e eu estava lendo ontem que parou de falar nisso, inclusive porque quem mais dava informações para a Rússia sobre o sucesso ou não dos ataques, dos alvos, era a própria imprensa. Então eles entraram numa coalizão de órgãos de imprensa ali para não mais falar muito sobre isso, para que o governo russo opere com informações só dos próprios satélites. Né? É difícil medir quanto que isso ainda vai atrapalhar as cadeias de produção globais, e por isso é imprevisível. Pode subir, pode descer. Eu, como economista, não vou me arriscar a errar mais essa aqui.
Nosso tempo acabou. Henrique, muito obrigado pela participação e, mais uma vez, parabéns pela expressiva votação nas eleições de 2 de outubro.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui para agradecer o ouvinte que me deu esse voto de confiança, agradecer a cidade de Cascavel, que me permitiu largar com tanta expressão. É, infelizmente temos só um deputado eleito com domicílio aqui na cidade, mas temos vários outros que foram candidatos que vão trabalhar de maneira vigilante para garantir que a cidade seja bem atendida. Obrigado, Zé Roberto, pela oportunidade.
Conversamos com o jovem Henrique Mecabô, 26 anos, empresário, mestre em economia, cientista político, concorreu a uma cadeira, disputou uma cadeira na Câmara Federal nas eleições deste ano, alcançou, é do Partido Novo, alcançou só em Cascavel 15.359 votos e em todo o Paraná 27.651. 11:29, intervalo, já voltamos.